E é um departamento que zela pela vida, que defende o SUS, que está sendo privatizado pelo mercado, que financia as campanhas políticas. E aí o SUS não funciona, porque se ele funcionar minimamente, muita gente vai falir. E esse povo financia, é só olhar nos tribunais regionais, quem está financiando essas campanhas, tem gente da saúde lá, da saúde privada, que defende recursos para a saúde, sim, mas não defende controle. Então, o fortalecimento dos órgãos de controle é uma outra proposta, né, em especial da saúde, porque tem uma ligação muito direta entre a vida e a morte. Também quero referendar o que o Cláudio Abramo falou com relação à ocupação de cargos. Às vezes eu fico pensando assim, né, na área da saúde onde eu atuo. Na polícia, né? O comandante da polícia. Ninguém vê uma pessoa que é estranha ao quadro ocupar cargo. Né? Eu não vejo nenhum chefe de comandante da polícia que seja. Agora, na saúde tem. Né? Na saúde é balcão de negócio de filiados. E tem gente lá, sim, defendendo o partido. Não defende a política. Isso é fato. E tem gente morrendo por causa disso. Né? No meu departamento, para você ter uma ideia, tem 26 cargos de comissão. Tem 19 na mão de terceirizados. 70%. E isso faz com que as pessoas ficam desestimuladas e não progridem. E também, essas pessoas que estão lá, efetivamente, elas não são lá para defender a política. Né? Quando a gente vê as demissões de servidores, mas aqueles lá são cargos nomeados. A gente poderia separar esse joio do trigo, porque estão falando que o servidor está sendo demitido, mas nesses casos de corrupção, eles não são efetivamente servidores concursados. E tem outra coisa. Há uma política de consultores dentro dos órgãos públicos. Há consultores que estão lá e que definem, estão lá para fazer um projeto, estão lá para fazer um produto, mas eles trabalham efetivamente todos os dias lá e são eles que defendem, que definem as políticas públicas, são eles que definem para onde que vai o dinheiro e tem consultores lá colocados pelas próprias empresas que vão fazer as concorrências, isso é fato. E a gente tem que trabalhar nessa visão de limitar ou, então, dar mais clareza a todas essas consultorias. Uma coisa também que poderia ser uma sugestão. Os conselhos de classe. O que acontece com os conselhos de classe? Eu sou contadora, o meu conselho está muito mais preocupado em saber se eu estou pagando a minha anuidade, se eu estou registrada, do que efetivamente o que eu estou fazendo. Outro dia eu estava questionando o presidente do Confea, quantos profissionais e quantas empresas eles caçaram registro, pessoas envolvidas na corrupção. Né? Só o único que foi caçado foi o Sérgio Naia, que precisou cair dois prédios. Eu acho que os conselhos têm, sim, um papel fundamental na hora de registrar empresas e profissionais que estão envolvidos nessas práticas abomináveis. E também a transparência das emendas parlamentares. Eu acho que o parlamentar que propõe uma emenda, ele tem que ser responsável, sim, pelo uso daquele recurso. A exemplo que houve no Sanguessuga, nós realizamos auditorias em 1.700 convênios, 70% foi o prejuízo. E essa prática ainda existe, basta ver o quantitativo de emendas que são disponibilizadas véspera de eleição. E isso, por quê? É porque é fácil desviar. Dentro dos nossos parlamentares do DF, 90% vai para as emendas parlamentares da Câmara Legislativa, vai para eventos. Né? Parece que Brasília é a cidade da cultura. Todo mundo quer fazer evento para a cultura. Então, eu acho que a gente tem que ter muita clareza. E os parlamentares, cada emenda que eles proporem, eles devem trazer em público, no, nos seus espaços, a prestação de contas. Ele tem que ser corresponsabilizado. Assim como os partidos, é uma outra proposta, os partidos, quando indica um secretário, por exemplo, um secretário de saúde é indicado por um partido e esse secretário desvia, o partido tem que ser corresponsabilizado, sim. Assim também como os conselhos de políticas públicas. Muito obrigada.
Se cumprimenta a senhora Jovita José Roca, que representa aqui as mulheres e também, naturalmente, o combate à corrupção eleitoral. E o nosso último painelista, que eu combinei com o Dr. Cláudio Lamarck aqui, que ele falará nas respostas aos senhores senadores. Passo a palavra ao presidente da Associação dos Juízes Federais, a AJUF, Dr. Gabriel de Jesus Tedesco Vede.
Presidente, senador Paulo Paim, doutor Cláudio Pacheco Lamarck, que é presidente da nossa OAB do Estado do Rio Grande do Sul, doutor Camanho, presidente da NPR, a doutora Jovita, representante do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, o senador Pedro Simon, conterrâneo que convocou esta reunião, senadores, entidades aqui presentes. Quando se fala em impunidade no nosso país, eu fico a pensar. Como presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, assumi em junho do ano passado, recebi 30 pedidos de proteção para juízes federais ameaçados. Juízes federais que processam, julgam e prendem o narcotráfico internacional, os líderes do crime organizado. Trouxe aqui nessa comissão, porque muitas vezes até mesmo a cúpula do judiciário não nos ouve, senador Paim, o senhor nos ouviu no mês de junho, trouxe 8 magistrados federais ameaçados de morte, depuseram aqui nessa comissão. E eu disse naquela vez, se não se tomasse, se o governo não olhasse para o que está acontecendo, se a própria cúpula do judiciário não observasse o que está acontecendo, um juiz ia acabar sendo assassinado. Não deu um mês e meio. Na última quinta-feira, a doutora Patrícia Scioli acabou cumprindo essa sinistra profecia. Para não falar outros colegas, como o colega Pedro Francisco, que condenou o narcotraficante Ildebrando Pascoal, aquele da Serra Elétrica, né? Teve essa casa invadida e metralhada, só não foi morto porque saiu 15 minutos antes. Para não falar no Odilon Oliveira, que vive há 8 anos no Mato Grosso do Sul e Ponta Porã, prendeu mais de 200 narcotraficantes, vive dentro de um quartel com a esposa, com os filhos, já teve o carro metralhado, já se escapou de 4, 5 atentados. Para não falar na doutora Lisa Tautembate, que liderou condenou um líder do narcotráfico internacional no último mês de janeiro, ameaçada de morte, estava numa lista de 10 juízes marcados para morrer. Nós fomos até o ministro da Justiça, o ministro Cardoso, dei uma entrevista do lado dele, para a TV Morena, da Rede Globo do Mato Grosso. E lá foi garantido que a Polícia Federal ia estar lá, no outro dia, para dar segurança. Passado 15 dias, a colega não tinha segurança nenhuma. A segurança estava sendo feita por agentes de segurança do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. E o nosso PL 3 de 2010... que cria o órgão colegiado de juízes, que deu certo na Itália, onde 1.000 mafiosos foram postos na cadeia, na Operação Mãos Limpas, depois dos brutais assassinatos dos juízes Borsellino, do juiz Falcone, aquele julgamento com base no órgão colegiado que desarticulou a Cosa Nossa na Itália. Esse órgão colegiado, aliás, também é utilizado com êxito na Colômbia. E esse projeto foi apreciado, foi levado pela AJUF para a Comissão de Legislação Participativa da Câmara, tramitou, está 6 anos tramitando. E cria a Polícia Judiciária. Polícia Judiciária de agentes de segurança que já estão contratados e já recebem há muitos anos do cofre público, dos cofres públicos. Só que Esses agentes de segurança hoje estão desviados da função. Uns trabalhando como motorista, outros atuando, juntando processos nos autos, nas varas, assessorando o juiz, outros alimentando computadores nas varas, desviados de função. E nós precisamos que esses agentes de segurança cumpram a sua função e tenham porte de arma. Esses dias, inclusive, eu vi uma manifestação, me parece que do líder do governo, de que iria se criar uma polícia judiciária desarmada. Aí as coisas perdem a seriedade. Perdem a seriedade que o crime organizado hoje está tão ou melhor armado que o próprio exército. E vão dizer que o agente de segurança que tem que fazer a segurança tem que andar desarmado para combater o narcotráfico, combater tiro de fuzil, de bazuca, de R-15, pelo amor de Deus. Vamos falar a verdade. Será que se esse projeto de lei já tivesse sido aprovado e os juízes estaduais estivessem incluídos nesse projeto de lei, será que essa colega Patrícia teria sido assassinada covardemente com 21 tiros de calibre 45 numa via pública do Rio de Janeiro? Acho que não. Eu acho que não. Então esse PL3 precisa ser aprovado, mas com a Polícia Judiciária, com o órgão colegiado e com a Polícia Judiciária. Outras medidas que entendo como importantes, né, como a PEC dos recursos, quando o juiz federal condena, que foi apresentada pelo ministro Peluso, seria interessante que o preso já começasse a cumprir a pena com a sentença de segundo grau, porque na instância superior só se discute direito, mas não o fato. O fato já está consumado, a autoria, a materialidade do crime já estão verificadas. E aí não ocorre com que os acusados de corrupção se beneficiem da prescrição, porque o que se vê muitas vezes é que o juiz condena no primeiro grau e chega lá no Supremo e ele é absolvido. O juiz bota na cadeia e chega lá. Quem prendeu, por exemplo, o Rocha Matos, quem prendeu o juiz lá foram os juízes federais. Fomos nós que prendemos. Agora, o sistema legislativo tem que auxiliar, permitir com que esses bandidos que roubam patrimônio público não fiquem soltos. Talvez também um rito célere para esses crimes de corrupção. Poderíamos pensar, talvez, senador Pedro Taques, na federalização dos crimes de corrupção, com a estrutura do Ministério Público Federal, da Polícia Federal, do Judiciário. É uma coisa a se pensar, não é? Outra questão que não contribui para o combate à corrupção, aquele projeto de cidadania fiscal, ou seja, o dinheiro da corrupção, do narcotráfico, da propina, é remetido para o exterior e volta em condições favoráveis, com alíquotas de 5% e 10% para ser repatriado em nosso país. Se esse projeto de cidadania fiscal for aprovado, nós estaremos aprovando a maior lavanderia oficial de dinheiro roubado de nosso país. Desculpem a dureza das palavras, mas é a verdade. Chegou uma hora que a gente tem que falar. Chegou uma hora que a gente precisa falar. E o corrupto precisa de penas duras. Precisa de penas duras. Não venham me dizer que pode, que vai no bolso, não sei o quê, porque o bolso passa o dinheiro para um laranja, passa não sei mais para quem. Tem que ter penas duras para o corrupto. Como também tem que ter um rito célere para esse dinheiro. Por que trazer esse dinheiro que vai para fora só 5% ou 10% do país? Por que não trazer todo? Vamos nos aparelhar, nós precisamos nos aparelhar para pegar esse dinheiro da corrupção e buscar ele com uma legislação acessível, com treinamento do aparato do Ministério Público, do Judiciário, da Polícia Federal, para trazer esse dinheiro de novo para os cofres públicos, para a gente construir escolas, construir hospitais, construir estradas, e dar um basta nisso. Acho fundamental também que muitas vezes os parlamentares são até vítimas disso, que é uma lei eleitoral clara do nosso país no que tange ao financiamento de campanha, que na minha concepção deve ser público, transparente, seguindo os princípios constitucionais da moralidade, da legalidade. Se faça um financiamento público de campanha transparente no nosso país. Vamos passar régua, passar limpo, vamos dar um exemplo nisso. E eu entendo Os juízes federais brasileiros entendem que o financiamento público de campanha é uma alternativa muito importante para o nosso país. E vamos pensar no voto em lista, no voto distrital misto, pensar também na questão da fidelidade partidária. Isso é muito importante. Os partidos têm que ter um programa de governo. Os partidos precisam ter um programa de governo para que o cidadão e a população possam escolher um programa de governo e os partidos não virem, em alguns casos, sejam utilizados para práticas não recomendáveis. Para encerrar, senador, meu tempo está encerrando? Está encerrando? Tenho mais 6 minutos. Então, a fidelidade partidária eu acho muito importante. Outras questões que nós poderíamos pensar, por exemplo, apenas na América Latina, o juiz e o procurador da República não podem fazer parte do parlamento. Ou seja, no Brasil, hoje, apenas o presidiário, porque está preso, o representante do Ministério Público e o magistrado não podem concorrer a cargo eletivo. Ou seja, o juiz e o promotor só têm cidadania ativa, podem votar, não tem cidadania passiva, não podem receber o voto. Enquanto 14 dos membros da Corte Constitucional alemã têm ficha partidária. Está aqui o senador Pedro Taques, representante do Ministério Público, tem realizado um brilhante trabalho no Senado da República, é um representante do Ministério Público. Teve que pedir exoneração, como também o meu antecessor na JUF, o deputado Flávio Dino, ocupa hoje o cargo que ele já ocupou, presidente da JUF, o Flávio Dino também, o deputado Flávio Dino, teve que pedir exoneração do cargo para concorrer a cargo eletivo. E vão dizer que o juiz vai perder independência, ou pode fazer proselitismo, ou política, ou populismo, mas na realidade não. Se cria simples regras de impedimento para não julgar questões eleitorais e matérias atinentes à área, que um juiz pode sim dar contribuição aqui como cidadão do povo. Por que o juiz não é cidadão? Por que só o juiz e o representante do Ministério Público estão equiparados ao preso no nosso país? O juiz não é um cidadão do povo? Por que na Europa e nos Estados Unidos isso pode? É um debate que a gente fazer, qual é que são os prós e os contras disso? Agora, com regras de impedimento, seria bastante possível para elevar, qualificar o debate, trazer uma visão diferente para dentro dessa casa, uma visão crítica. Talvez seja importante, até juízes e promotores dentro dos partidos políticos, até para que entendam também melhor a engrenagem partidária. Será que não seria importante? Pensamento que eu levanto. E também dizer que fica impossível combater a impunidade, combater a corrupção no nosso país, enquanto nós não tivermos garantias constitucionais e elas sendo respeitadas, como a irredutibilidade de vencimentos, a inamovibilidade e a vitaliceidade, que eu não estou... Elas são garantias que estão escritas no texto constitucional e vêm escritas no texto constitucional desde a Constituição de 1891. E que toda hora nós temos que vir a essa casa, porque o governo quer nos tirar alguma prerrogativa ou é questionada alguma prerrogativa que são inerentes ao sistema constitucional. Então, eu me hermano aqui com o doutor Camanho para que nós façamos essa reflexão nesse sentido, que não adianta nós pensarmos em combater a impunidade se nós tivermos um juiz fragilizado, sem segurança, com uma carreira fragilizada. Hoje muitos juízes estão deixando a carreira, estão evadindo a carreira para ir para a advocacia ou para outros setores. E muitas vezes os melhores alunos das faculdades de direito deixam de realizar o concurso para juiz para entrarem para a advocacia ou até outras carreiras do serviço público que são mais atraentes e não são tão arriscadas, né? Como nós temos observado nos últimos tempos. Então, gostaria de agradecer a todos e dizer que a JUF parabeniza essa comissão, o senador Paim, no sentido de sempre participar dos debates em benefício da sociedade brasileira.